Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada nas Olimpíadas, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E esse é o podcast GE São Paulo número 139. É um episódio, eu vou começar hoje diferente, né? A gente sempre fala do jogo, só que eu já quero lançar logo a pergunta pro Caio. De bate-pronto aqui, sem muita enrolação hoje nessa abertura. O São Paulo tem que se preocupar com o rebaixamento. Caio Domingues, torcedor, como torcedor, você acha que a situação ficou crítica depois dessa derrota de 5-1 para o Flamengo? Tem que começar a pensar contra o rebaixamento? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, Caio.
Bom, não consigo nem dar boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Manda um abraço aí para quem está ouvindo, porque não consigo dizer que hoje vai ser um bom dia. Cara, quem não está preocupado, como acho que foi o Praz que falou outro programa, está no mínimo mal informado, cara. São Paulo tem que estar muito preocupado com rebaixamentos, tem que estar muito preocupado. E assim, falando, só pegando o gancho, eu nem acho que foi um jogo para 5-1, eu até acho que o placar foi injusto, mas não importa, no final, daqui 3 anos você vai olhar, vai estar o 5-1 lá no placar, não adianta você jogar bem e não ganhar. Nesse momento, é melhor que o São Paulo jogue mal e ganhe. Então assim, tem que estar preocupado, tem que estar muito preocupado. Deu até indícios que seria uma boa semana, que a gente sairia com 2 vitórias para gerar um monte de confiança e, de repente, sai do jeito que foi, que volta 3 casas, né? Um absurdo o que aconteceu ontem.
Pois é, eu joguei já direto para o Caio, porque eu vi bastante esse debate nas redes sociais, eu fiz até uma postagem lá que dividiu muita gente. Tem gente dizendo que não, tranquilo, o São Paulo ainda vai brigar por um G6, tem gente falando em G4, e uma outra galera falando é absurdo o que está acontecendo, tem que se preocupar com o rebaixamento. Eu acho que até o jogo ele se torna até menor, né, a sua importância devido ao que o São Paulo está enfrentando nesse campeonato. Entrou na zona de rebaixamento, agora o São Paulo 17º, o Sport acabou empatando ontem à noite, logo depois do jogo do São Paulo, né, no último domingo empatou seu jogo, e aí ultrapassou o São Paulo no saldo de gols. O São Paulo está com -8 de saldo de gols. Até isso tem que se preocupar, porque a situação, numa briga contra o rebaixamento, saldo de gols, vitórias, pode contar muito. Então, por isso que eu já entrei nesse debate, porque eu acho que o jogo a gente pode falar um pouquinho mais para frente, só que eu acho que se tornou irrelevante, entre aspas, né? Tem muita coisa para comentar ali, mas eu acho que perto da situação que o São Paulo vive, não é tão relevante esse jogo e mais a situação no Campeonato Brasileiro. E por isso eu passo para o Praz para comentar aí o que você tem visto desse São Paulo no Campeonato Brasileiro, que parece um time bipolar, né? Na Libertadores fez o que fez contra o Racing, a torcida ficou empolgadíssima. Viu ali um time brilhar com Marquinhos, com Rigoni, Benítez, e contra o Flamengo simplesmente acabou toda essa magia, toda aquele encanto, né, de quarta-feira, de terça, na verdade, desculpa, de terça-feira. Então, o que você vê esse momento do São Paulo e como sair disso, Felipe Ruiz?
Grande Edu, Eduardo Rodrigues, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caio, para todo mundo que nos escuta. Você participou de muitas coletivas do Diniz e você vai lembrar que uma pergunta que ele respondia muito era sobre essa instabilidade. Eu acho que o time do Crespo tinha melhorado muito nesse quesito e agora volta a ser instável. A sequência do São Paulo é muito difícil no Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai pegar o Palmeiras, depois pega em casa o Palmeiras, depois pega o Atlético Paranaense fora, um estágio que o São Paulo não costume bem na Arena da Baixada, e depois pega o Grêmio em casa, que também está jogando um campeonato atípico, né? A gente imagina que o Grêmio não tem time para estar onde está, mas o Grêmio hoje é um dos candidatos também ao rebaixamento. Então acho que o São Paulo tem que abrir o olho, acho que o time do São Paulo não é para cair, mas a gente já viu na história muitos times bons lutarem muito para não cair, alguns até caindo. Então, assim, acho que é hora do alerta, acho que tem que estar todo mundo lá dentro do São Paulo muito ligado. Entre esses jogos difíceis que eu falei, o São Paulo ainda vai ter os 2 duelos contra o Vasco. Ontem o Crespo foi perguntado na entrevista coletiva sobre priorizar as Copas, se ele poderia mudar isso conforme a campanha que o São Paulo está fazendo. E ele falou, numa resposta até meio política, falou que vai priorizar todos os campeonatos e que vai montar aquele planejamento ali junto com a diretoria e com todo mundo do São Paulo. Fato é que esse planejamento até agora não tem dado certo, São Paulo no Campeonato Brasileiro é instável, a gente já tem quase meio turno, estamos encaminhando aí para chegar em meio turno de campeonato, o São Paulo ainda não conseguiu repetir grandes jogos em sequência, né? Acho que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o único grande jogo de São Paulo é contra o Internacional. Todas as outras vitórias, mesmo quando ganhou do Bahia, enfim, o São Paulo não conseguiu jogar bem. Então, acho que é para sinal de alerta mesmo. E acho que o torcedor que está mais preocupado é o que tá mais certo no momento, Edu.
Pois é. Só uma correção, a gente já passou de meio turno, né? A gente já está quase no fim do turno. A gente já está com 13 jogos, são 18.
Sim, então, não. Quer dizer que a gente não chegou, não ultrapassou um turno, meio turno, né? No caso, expressei mal. Tem razão, Caio. Quer dizer que não passamos a... Ainda não chegamos à metade, mas que já foi muito campeonato, né?
Então, o que começa a preocupar... Desculpa, Edu, te cortar.
Vai lá.
É que o São Paulo tem duas vitórias. São Paulo, para chegar nos 40 e poucos ali, vai precisar de 11 vitórias. A gente tá com duas. E é isso que é o motivo. O São Paulo tem condições de vencer 11 jogos? Tem condições. Só que o São Paulo não tá jogando para vencer 11 jogos. Então, assim, como não ficar preocupado? A gente precisa de 11 vitórias pela frente aí.
E falar um pouquinho, né, dessa postura do São Paulo ontem contra o Flamengo, eu achei um início de jogo muito bom do São Paulo. Um São Paulo ali que conseguiu... no primeiro tempo, você não lembra muitas chances assim que o Flamengo teve. Quando chegou, foi travado pelo Miranda, o Arboleda muito bem. E na frente, a gente tem aquele debate, né? A gente já cansou de dizer aqui dos atacantes que não colocam a bola para dentro. O São Paulo conseguiu chegar no gol, e aí tem um erro do Vitor Bueno lá, que foi jogo contra o Racing no Morumbi, né? Cara a cara com o goleiro, de novo, ele não bate colocado, ele não... Não sei o que acontece, é difícil entender o Vitor Bueno, difícil entender o Pablo que não entra, o maior investimento da história do São Paulo e não joga. Então, mais uma vez, o Crespo teve que poupar jogadores, né? Colocou o Benítez no banco e o Rigoni no banco de reservas. É um time que está cansado fisicamente. Os jogadores que saem do banco não resolvem. Teve ali o Marquinhos, né? Mas o restante não resolve. O Vitor Bueno, qual foi o último jogo que o Vitor Bueno decidiu? Ou o Pablo, o Luciano que não volta, o Éder que não volta. Então, muita dificuldade ontem do São Paulo, que poderia ter colocado a bola para dentro depois do gol do Arboleda. Podia ter ficado mais tranquilo, mas parece que o time ficou mais nervoso. Foi uma coisa bizarra, assim. O jogo ficou mais nervoso, aí o São Paulo levou um gol emocional abaladíssimo. Todo mundo parece que parou de jogar. E aí o segundo gol do Bruno Henrique, né, na gaveta, acabou de vez. Jogou um balde de água gelada no São Paulo. E levar um gol, desculpa o sistema defensivo aí, mas não se pode levar um gol de escanteio igual aquele que o São Paulo levou. O cara, a gente estava até brincando que nos jogos universitários não se levava gol assim. Sempre tinha um jogador na primeira trave. Sempre alguém fala, eu na primeira trave. Não tinha ninguém na primeira trave para fazer o corte. Então foi embaralhou a cabeça ali. Não dá para entender o que aconteceu. Você vê o descontrole no banco de reservas, né? O Alejandro Corrán teve aquele entreveiro ali com um médico do Flamengo, que segundo o Crespo até falou na coletiva, foi xingado, né? Ele foi desrespeitado o banco do São Paulo. Então o Alejandro Corrán muito nervoso. Não sei o São Paulo se a pilha que está rolando tá excessiva para esse elenco. Não sei. A parte psicológica tinha que ser muito estudada. Como é que você viu ontem, Caio, o jogo em si, né? Eu concordo também que não, o placar foi muito elástico, não era para ser 5-1. São Paulo teve chances e jogou até uma parte do jogo bem, mas individualmente, assim, alguns jogadores deixaram a desejar. O que, que você analisa desse jogo?
Valeu. O que me deixou mais chateado, para usar uma palavra bonita, porque eu estou ao vivo aqui com vocês, cara, é que até os 20 do segundo tempo, eu estava confiantíssimo, eu estava achando que o São Paulo estava se portando bem, o São Paulo encarando, o São Paulo com uma postura boa, marcando lá na frente. Para não dizer 20 do primeiro tempo, que foi quando tomou o gol, vou falar os 11 do segundo tempo, que foi quando saiu o Nestor. Você falou, é um time muito cansado, Pô, alguém precisa fazer alguma coisa, porque os caras não poupam nem saem da moita, se é que você me entende. Os caras não vão, os caras não jogam, só que aí entra quando tá precisando. Pô, então não poupa, né? A gente não sabe qual que é essa estratégia aí do São Paulo. Ah, não, vamos priorizar o físico, Benítez e Rigoni fora, e de repente os dois estão no jogo, aí você não vai com força máxima, mas os caras não descansam nunca também. Para mim, o time sentiu demais a saída do Nestor, já era um time que estava sem volante de marcação, por mais um problema físico do Luan, mas era um time que estava dando combate lá na frente, estava conduzindo bem. Aí ele fez uma troca do Igor Gomes no lugar do Nestor. Para mim, matou o meio de campo do São Paulo ali. O problema é que você olha no banco, não tinha muito o que o Crespo fazer. Era colocar o Reinaldo de volante. Se ele colocasse, ele ia apanhar também. Então, eu não estou dizendo aqui que a culpa é do Crespo, mas eu não tiraria de forma nenhuma o Nestor. Para mim, o São Paulo acabou ali. Tomou gol de Trapalhões, eu me lembro quando eu era mais novo, eu assisti o Trapalhões e o Rei do Futebol. Porra, o Trapalhões não tomava o gol que ele tomou. Não é possível tomar um gol, os caras batendo papo. Tem uma edição de vídeo, o Igor Vinícius saindo de costas, batendo um papo com o Bruno Alves. Aí o Bruno Alves, tem um jogo andando, pum, já de repente saiu o gol. Aí o gol do Bruno Henrique, eu lembro também, um do podcast que a gente fez aqui, alguém comentou, pô, esse cara nunca mais acerta um gol desse contra o São Paulo. Contra o São Paulo acerta, cara. Já é o terceiro desde que eu gravo aqui de bomba no ângulo. É impressionante como todo mundo acerta um milagre contra a gente. E aí, a partir daí, cara, desligou o disjuntor e foi ridículo, cara. Não pode, é um time... E assim, não pode tomar um 5-1 e não ter consequência. Seja lá qual for, alguém precisa ser responsabilizado. Alguém precisa vir a público e falar, vamos... tirar o Igor Vinícius, que seja, no meu tempo, São Paulo disse, tomava 5-1 e alguma coisa acontecia. Não pode achar que foi tudo bem.
Exatamente, perfeito. Essa sua última frase, 5-1, time grande não pode tomar. O São Paulo tomou lá contra o Inter, né? Talvez seja na história, eu não falei nem com o Maicon Serra e nem com o Alexandre Gisbrecht para saber se é isso, mas eu acho que na história o São Paulo nunca levou 2-5-1 no mesmo ano, né? E isso não pode acontecer. Time grande levar... 5-1 já é vergonhoso, 2-5-1 no mesmo ano é um absurdo. Então, mas vou passar para o Praz, para você comentar aí o seu top 3 positivo e negativo, fazer sua análise do jogo. Eu vi por cima ontem mais uma análise, tiveram alguns pontos positivos ali, mas até o Miranda ontem eu achei que deixou a desejar naquele gol que o Bruno Henrique faz com a mão, né, que ele domina com o braço. O Miranda falhou ali, poderia ser o primeiro gol do Flamengo. Achei até o Miranda ontem não estava no seu melhor dia, assim, mas até que foi bem, foi razoável, né? Mas não tem como você defender uma zaga que leva 5 gols, foi difícil, né?
Muito difícil, muito difícil, Edu. Achei que o primeiro tempo do Miranda foi muito bom, no segundo tempo ele caiu de rendimento como a grande maioria do time do São Paulo. Você falou dos dados aí, né, da história, é a maior goleada da história do Flamengo no São Paulo, acho que diz muito, né? Assim, o São Paulo conseguiu em 2 anos quebrar 2 recordes históricos aí, né? Tomou a maior goleada da história no Morumbi para o Internacional e agora toma a maior goleada da história no confronto contra o Flamengo. Nunca antes tinha tomado uma vitória tão larga contra o Flamengo.
Eu acho que ele já tinha feito, né? O São Paulo já tinha feito mais gols, pelo que o Alexandre Gisbrecht, ele já tinha feito...
A mesma diferença de 4, né? Isso?
Não, acho que o São Paulo já fez um 7-1, vou procurar o tweet dele.
Ah, não, não, sim. Eu digo, ele tomou a maior goleada dele no confronto. O São Paulo fez um 7-2, se eu não me engano, no Flamengo, né? Eu vi todos os jogos também do confronto. Eu quis dizer que a maior goleada... que o São Paulo sofre para o rival, para o Flamengo. Eu acho que o Crespo errou ontem, tô com o Caio, foi até minha pergunta na coletiva para ele, perguntei qual que era a ideia de jogo, o que ele tinha pensado quando ele tirou o Nestor e colocou o Igor Gomes. Ele acabou falando mais geral, assim, de nomes, falou que pelos jogos eles têm que optar, têm que trocar, até falou também, perguntei se o Rigoni e o Benítez seriam titulares na quarta, pensando que eles não jogaram, que ficaram no banco. Ele também falou que ia depender muito da recuperação dos jogadores e tudo mais. Mas eu acho que o Nestor era o grande ânimo do São Paulo ali, a grande válvula de escape. O Nestor estava pegando muito bem na bola, todas as jogadas de bola parada, o São Paulo estava criando chances perigosas. No primeiro tempo, o Miranda quase fez 1-0 de cabeça na pequena área. Então, o Nestor, além de estar sendo ali a válvula no meio de campo, ainda estava ajudando muito nos lances de bola parada. Então, também não teria tirado. Acho que o Igor Vinícius não passa por boa fase já desde lá atrás, desde os confrontos contra o Racing, no segundo jogo ele foi muito mal lá, apesar do 3-1, inúmeras chances de ataque passaram pelo pé do Igor Vinícius e não terminaram bem, e acho que o Vitor Bueno também não tem confiança nenhuma para jogar hoje como 9 do São Paulo. Eu acho que o Crespo vem insistindo nisso. Ah, mas o Pablo também não estava bem. É verdade, só que aí é que você vê se o técnico vai tirar soluções ali do elenco. Acho que o Vitor Bueno já demonstrou que não está bem, não é a dele ali fazer a de 9, não tem conseguido se adaptar. Até começou bem quando jogou com o time reserva, mas agora que tem tido chances com o time titular, não tem conseguido. Então, acho que o Crespo precisa ver esses pontos do time. O Vitor Bueno, o Igor Vinícius na direita, e ontem especificamente na substituição. Mas acho que o problema do São Paulo é maior. Acho que o trabalho do Crespo, no geral, é bom. e acho que o problema do São Paulo é maior, é aquele que a gente já falou inúmeras vezes que você tocou na parte física. São Paulo foi ao limite no campeonato estadual, no Paulistão, e agora vem pagando por isso. Então, eu acho que é um pouco isso que o Caio falou, se você vai poupar, você tem que explicar direito, você tem que tirar o jogador do jogo, você tem que dar uma semana de folga, você tem que deixar claro. Eu acho que o São Paulo não vem conseguindo dosar muito bem o elenco, e acho que isso a gente percebe no jogo quando o São Paulo, em todos, praticamente todas as partidas do segundo tempo, São Paulo cai de rendimento, né?
Queria só fazer uma observação, só para complementar, cara, além de tudo que você falou, Filipão, do Nestor, ele era um cara que estava no clima do jogo, cara, o jogo estava nervoso, ele discutiu com o Diego sem tomar cartão amarelo, ele estava, é importante em jogos desse tamanho, em que são decididos no detalhe, um cara que está sentindo o jogo como ele estava, cara. Se você olhasse para o lado ali, o Lisiero, que estava fazendo uma boa partida, não estava nesse clima que o Nestor estava. Então, além de tudo, era um cara importante para o brilho do São Paulo. É diferente o que o Nestor estava fazendo do que o Reinaldo faz ocasionalmente, que é dar xilique ali e tomar cartão amarelo. O Nestor estava combatendo, ele estava indo para cima de jogador que estava tentando se impor, ele estava no clima da partida. Então, além da tática, eu acho que o São Paulo perdeu muito no emocional com a saída do Nestor. Para mim, ali foi onde começou a degringolar. Repito, não era para ser 5-1, não era. Podia ser 1, 2, no máximo 3. 5-1 é ridículo.
É uma coisa que eu comentei uma vez, que a galera ficou até irritada nas redes sociais, é de que eu acho que tem o fator do São Paulo estar com problemas financeiros, estar com alguns problemas físicos, só que o Crespo, mais uma vez, usou isso como uma justificativa na sua entrevista coletiva. Eu não acho totalmente justo. Ele tem, mesmo com os problemas que o São Paulo tem, ele tem muito mais elenco reserva do que diversos times que estão na frente dele no campeonato. Eu acho que, às vezes, usar isso é um fato, ele já expôs isso, só que você fica batendo sempre nessa tecla, eu acho que é a terceira vez consecutiva que ele fala. Eu não acho legal, eu não acho justo, porque o São Paulo até fortaleceu esse elenco, né? Se a gente pegar no passado, tinham jogadores, não tinha Benítez, não tinha Rigoni, não tinha Edra, mas eles estão machucados. Só que alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que ser responsabilizado por essas lesões. Não é possível que os caras, como o Caio falou, ele poupa os jogadores, só que de repente eles entram, você vê que eles podem jogar, não dá para entender o que está acontecendo. Então, eu acho um pouco injusto toda hora ficar jogando a responsabilidade na parte financeira. Já sabia que seria assim. E aí, só para pegar esse gancho da parte financeira, eu tinha até conversado, acho que há um tempo atrás, com o Caio, acho que eu não cheguei a falar no podcast, mas foi meio no off, antes da gente entrar, que o São Paulo tem que pensar nessa contra o rebaixamento. Só que, olha como é que pode acontecer, as coisas podem ser pior do que o São Paulo imagina. Ficar fora de uma Libertadores do ano que vem seria muito prejudicial para as finanças do São Paulo, né? O São Paulo pode ganhar a Copa do Brasil e pode ganhar a Libertadores ainda, há essa possibilidade. Se não ganhar nenhum desses dois campeonatos, a única chance de se classificar para a Libertadores é através do Campeonato Brasileiro. Só que o São Paulo está remando contra a maré. Imagina, o São Paulo foi campeão paulista, mas vai ficar fora da próxima Libertadores. Seria um prejuízo muito grande. Eu sei que não tem que pensar agora, o São Paulo não vai pensar em G6, em G8, tem que pensar em sair da zona de rebaixamento, só que a coisa pode ficar muito complicada se não se classificar para a Libertadores do ano que vem, né? Eu trataria aí como uma, não sei, vergonha, né? Mas seria um baque enorme para quem investiu milhões esse ano, né? Vai ter que pagar o Benítez ano que vem, vai ter que pagar o Rigoni ano que vem, tá querendo trazer o Benedetto, que a gente já vai conversar daqui a pouco sobre. Seria complicado para o São Paulo. Mas, enfim, vamos passar o tema, porque na quarta-feira já tem Vasco, e aí pela Copa do Brasil, e é importante para as finanças do São Paulo também. Vasco está na Série B, mas é um jogo duro, é um clássico regional. O que você espera aí, Caio, para essa partida? Você acha que o Crespo tem que ir com força máxima? Acabou esse negócio de ficar poupando? Ou agora é focar no brasileiro e largar a Copa do Brasil? O que você acha?
Cara, o que eu espero é que pode ser 4-0 para os dois lados, né? Porque o São Paulo, você nunca sabe o que vai entrar em campo. Pode ser um jogo que o São Paulo arrebente, jogue muito, você saia feliz, a gente faz um podcast aqui sorrindo, ou pode ser um jogo que o São Paulo desligue o disjuntor, como foi contra o Flamengo, e você saia tentando arrumar a explicação. Então, nunca se sabe. Cara, eu sempre achei que o São Paulo, quer dizer, sempre não, no começo eu entendi até a história de priorizar as Copas, além da questão financeira da Copa do Brasil, é um título que a gente não tem, a Libertadores tem toda essa tradição, mas por única e exclusivamente culpa nossa, o São Paulo não tem como mais abrir mão do Campeonato Brasileiro. Se quer ganhar a Copa do Brasil, eu quero muito que ganhe, vai ter que ir com força máxima na Copa do Brasil e no Clássico contra o Palmeiras. Porque você já imaginou o tamanho do problema se o São Paulo perder no Morumbi do Palmeiras no sábado, no domingo que vem? Então, assim, quer ganhar a Copa do Brasil, vai com força máxima nos dois. Não acho que tem. Agora, tem que entender, né, essa questão do poupado, não poupar. Se não tiver condições, nem leva para a Copa do Brasil. Nem leva, joga para domingo. Mas, para mim, não dá. A gente não está mais numa condição de pensar em algo que não seja ganhar no Campeonato Brasileiro. Enquanto não ganhar 5 partidas, não dá, adianta querer poupar. Espero que ganhe até, né, dia 11 de agosto, aí, pelo menos umas 3, aí pode pensar em Libertadores.
O que você acha, Pras? Como é que vai para quarta-feira? Você pouparia? Esquece esse negócio de poupar?
O Caio falou no começo, na primeira fala dele, que contra o São Paulo tudo acontece, né? É curioso que se esse jogo contra o Vasco fosse há 2 semanas atrás, é muito mais fácil cravar o São Paulo como favorito. Marcelo Cabo estava muito instável, o Vasco não conseguia encaixar na Série B, vinha muito mal. Marcelo Cabo é demitido, o Vasco contrata o Lisca doido, que a gente sabe que tem doido no nome, então, que chega e que motiva o grupo mesmo. O Vasco já ganhou de 4-1 do Guarani, que estava no G4 da Série B. Ou seja, o Vasco vem com moral elevadíssimo para enfrentar o São Paulo. Vem com técnico novo, vem de uma goleada na Série B. Então, deve ser um jogo muito difícil, assim. A gente sabe que o Vasco tem boas peças, tem o Cano, que se deixar faz gol, é um centroavante muito, muito oportunista. Então, imagina um jogo difícil para o São Paulo. Acho que o São Paulo vai com força máxima. A escolha do Crespo no fim de semana indica isso. Quando ele deixa os dois jogadores mais criativos do São Paulo, Benítez e Rigoni, no banco, é porque ele tá priorizando o jogo de quarta-feira, tá pensando nesse duelo contra o Vasco. Então, o São Paulo deve ir com força máxima, mas aí eu assino embaixo no que o Caio falou. O jogo de acho que, se eu não me engano, é sábado, Caio, contra o Palmeiras. Sábado. É muito importante esse jogo, porque perder um clássico, sobretudo em casa, deixa a moral muito baixa, né? Então, acho que o São Paulo tem que ir com tudo na quarta, mas tem que pensar muito no sábado também. Então, acho que é dosar o elenco, saber dosar melhor do que vem dosando e tentar se impor dentro do Morumbi contra o Vasco, porque o São Paulo tem mais time que o Vasco, mesmo o Vasco vindo com confiança, vindo num momento de melhora, mas o São Paulo tem mais time que o Vasco, vai jogar no Morumbi e tem que se impor, Edu.
Você falou do Lisca, né? Até no GE, o pessoal lá do Rio de Janeiro subiu uma matéria agora há pouco que Lisca inflama vestiário do Vasco. Como você disse, tudo acontece com o São Paulo, né? Uma troca de treinador que pega um Lisca aí que pode estar embalado, e eu acho também que tem que ir com força máxima em todas as competições agora. Eu acho que não dá mais para você ficar poupando aqui, poupando ali. Chegou um certo momento que no São Paulo não dá mais. Acendeu aquele sinal de urgência de novo, né? Sempre, todo ano, São Paulo tem esse sinal de urgência em algum momento da temporada. Inacreditável. Ano passado já foi logo no início da temporada com o Mirassol sendo eliminado no Paulistão. Depois já teve eliminação da Libertadores, eliminação da Sul-Americana. Foi um 2020 de só sinal de urgência. E esse ano de 2021 vai passando entre trancos e barrancos. Ganhou o Paulistão, mas vai passando aí entre trancos e barrancos. E aí, só para atualizar o DM, né, já que a gente está falando de jogadores que podem ser poupados ou não, nesta segunda-feira o Luciano e o William treinaram ali no campo, né, fizeram um trabalho com a fisioterapia, um trabalho com alguns membros da comissão técnica do Crespo, e podem até ser relacionados para quarta. Eu acho que o Luciano não começaria como titular, acho difícil essa possibilidade, acho que ele vai de Rigoni, Marquinhos mesmo, e o William reserva, né, não poderia ser só um jogador ali para compor o meio de campo num segundo tempo. O Edra ainda a gente vai demorar, talvez, para ver o Edra, algumas semanas aí, talvez uma ou duas semanas, para o Edra retornar. Ele também teve uma lesão um pouco mais grave, já teve alguns outros problemas, então São Paulo trata com cautela. E aí, para a gente já encaminhando para o fim aqui também, para a gente comentar sobre essa negociação com o Benedetto, Dario Benedetto. Pode falar, Caio.
Posso te fazer uma pergunta só antes da negociação? Cara, você fez uma entrevista brilhante com o Cazares, até mudou minha opinião em vários aspectos, gostei muito do conteúdo da entrevista. Mas muito aí, quando chega lá na parte do CT, não é ultrapassado, os profissionais, não sei o quê. Na semana seguinte já tem mais dois, né? O Luan de novo fora. Cara, você sentiu firmeza, assim, você acha que... Ou era mais o que a torcida gostaria de ouvir? Ou você acha que ali o São Paulo não tem um problema mesmo?
Bom, primeiro agradeço, Caio. Obrigado mesmo. Foi uma entrevista bacana, gerou uma repercussão legal. E eu vou te confessar uma coisa. Quando eu perguntei dessa reforma da Barra Funda, foi pensando uma vez que você falou isso no podcast. Eu juro para você que eu lembrei. É uma pergunta que o torcedor gostaria de fazer, né? Então, eu lembrei ali, estava no finalzinho, você viu que foi a última pergunta, porque eu falei, não, acho que essa daqui pode ser interessante. Eu já tinha uma hora de entrevista com o Casares, mas eu fiz essa última pergunta. E eu fiquei, na verdade, me surpreendeu ele dizer que em 40 dias teria um plano, né, de ação para fazer uma reformulação na parte de saúde, na parte de, como é que se fala, equipamentos ali no CT da Barra Funda, no Refis. Isso me surpreendeu, porque eu não sabia que tinha esse projeto. Mas pelo que ele disse ali, tem esse planejamento de dentro de 40 dias fazer, colocar isso em prática. Vamos ver se realmente vai ser feito. Eu senti firmeza, né? O Júlio Casares, a gente sabe, é uma pessoa que ele fala muito bem, ele tem um trato muito bom com a imprensa para se portar, mas eu senti ali que pode ter alguma coisa para mudar, porque não é só pessoas que precisam mudar na Barra Funda, né? Eu acho que você tinha até comentado isso. Ainda continuam alguns velhos hábitos ali dentro da Barra Funda, mas o Refis precisa ser modernizado. Se você pega aí o centro de treinamento hoje do Palmeiras, do Corinthians, dos rivais, o Atlético Mineiro tem um baita na cidade do Galo, que é um baita de um espaço. E aí você vai no CT de Cotia. Na verdade, o CT de Cotia deveria ser na Barra Funda, né? Porque é incrível o tudo que eles têm ali, todos os equipamentos. Então, a Barra Funda eu vejo um pouco defasada, sim. Eu e o Prazo, quantas vezes a gente foi no CT, a gente via que não era. Os equipamentos não são de última geração. Então, acho que algumas coisas precisam mudar. Mas aí esbarra naquela coisa que a gente sempre fala aqui do São Paulo de dinheiro, né? Você vai investir na área da saúde, você vai precisar de muito dinheiro para comprar equipamentos novos e tal. Eu acho que o São Paulo esbarraria nessa dificuldade, mas pode ser que arrume algum investidor, algum parceiro, mas pelo que o Júlio falou, 40 dias, a gente pode até cobrar depois, né? Acho interessante a gente guardar isso. A gente fez a entrevista semana passada, então daqui 40 dias a gente fala, e aí, cadê essas melhorias que foram prometidas ali na entrevista, né? A gente vai ficar de olho. Mas realmente você que não leu a entrevista, o Júlio Casares falou muitas coisas ali. Acho que vale a pena dar uma lida se você não leu ainda.
Edu, só algo que corrobora com isso que você falou e falou muito bem. A gente lembra que há um tempo atrás, não precisa ir muito longe não, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, São Paulo era referência. A gente via jogadores do Real Madrid, do Barcelona, de vários times grandes lá da Europa, virem ao Brasil para se recuperarem no CT do São Paulo. Isso era frequente, era normal, era algo que a gente acostumou a ver. Há quanto tempo você não vê que jogadores vão ao CT lá para se recuperar? Obviamente porque o São Paulo não tem mais a estrutura moderna que tinha há 10, há 20 anos atrás. É algo que o São Paulo precisa mesmo correr atrás. A entrevista foi muito boa e esse ponto foi muito importante. É muito preciso ali a pergunta e a resposta do Casares. É o que você falou, é muito importante agora que a gente fique em cima, a gente enquanto imprensa, eu digo, né? Que fique em cima e que pergunte, que mostre se isso vai acontecer ou não. Mas é um ponto muito importante para o São Paulo se reestruturar.
A gente trouxe o Adriano Imperador e o Luiz Fabiano de volta por causa do Refis.
Verdade.
Dois voltaram por causa do Refis.
Eu estava com o Adriano Imperador e ia falar a mesma coisa aqui, bem, bem, bem lembrado, porque o Imperador ele fala diversas vezes, né, que pelo trato que ele recebeu ali e tudo, ele quis jogar pelo São Paulo. E hoje em dia você vê, os jogadores vão para o vizinho ali, para o Palmeiras, ou vão no Corinthians. Realmente é bem, bem pontuado isso aí, faz tempo que a gente não vê um jogador se recuperando lá. Mas enfim, então vamos passar então, porque o Júlio Casares falou também nessa entrevista sobre o Benedetto, né? Então ele falou na semana passada, já desenrolou algumas conversas aí, só que a coisa não está indo para frente. A informação que eu e o André Hernan apuramos nessa segunda-feira é que o São Paulo ainda está com algumas dificuldades para amarrar os valores. O São Paulo está querendo pagar um tanto, só que o empresário quer outro tanto, assim como o jogador. Então, eles estão tentando achar esse denominador comum para contratar o Benedetto. O Benedetto, ele está jogando os amistosos normalmente lá pelo Olympique de Marseille. Eu estava até vendo um VT hoje que estava passando contra o Benfica. Teve um amistoso, acho que foi nesse final de semana. O Benedetto estava jogando, jogou o segundo tempo, deu uma assistida. Não fez lá muita coisa, não teve nenhuma aparição assim mais destacada, só que ele continua normalmente. Esse empresário do Benedetto, né, o Christian Bragarnik, é até difícil falar, ele é um empresário argentino que ele é um dos mais renomados da Argentina. Então é muito difícil as negociações com ele. Ele também tem uma parceria com o Crespo, com o Becasés. Ele é dono do Elche, da Espanha, que é o mesmo time que o Rigoni estava. Então é tudo meio amarrado. Só que ele está fazendo um jogo duro, porque o Benedetto está num polo muito grande, que está crescendo demais o futebol francês nos últimos anos, e talvez ele não queira sair por um valor que não seja bom para ele empresário e para ele jogador. Então, São Paulo está tentando amarrar essa situação, só que pelo que eu já ouvi, de novo falaram, não vamos fazer loucura nenhuma para trazer jogador. Caio, você acha que o Benedetto ele chegaria para resolver esse problema? Vale você tirar de onde você não tem, talvez, para trazer um jogador como esse, ou você acha que é um tiro no pé?
Cara, eu acho que a gente precisa resolver alguns problemas no São Paulo, e eu não vejo solução com o elenco que a gente tem. A gente começou aqui falando do Vitor Bueno, a gente falou do Pablo, Marquinhos tem jogado muito bem, mas não é esse finalizador. Eu gostaria muito de ver o Benedetto no São Paulo, mas são dois pontos, né? Primeiro, precisa vir logo, antes que seja tarde, porque aí, senão, você faz uma dívida aí, vem no ano que vem ainda, com todos os problemas que podem acontecer, fica pior. E eu não acho que a gente tem que fazer loucuras também. Eu concordo nessa questão aí, acho que São Paulo deve ser um pouco mais austero, mas a gente precisa muito, cara. Agora, eu não entendo, por exemplo, não tem nenhum camisa 9 no mercado sul-americano, a gente não tem um departamento de análise estatística que cresceu pra caramba, são quatro pessoas lá, não é possível que não tenha um camisa 9, aí o Cano tava dando sopa, foi pro Vasco, alguém que passa gol, a gente precisa de um fazedor de gol. Eu gostaria muito do Benedetto, mas eu não entraria em loucura também, não.
Pois é, e é difícil, né? O São Paulo tá esbarrando aí sempre em valores. Eu acho que deve ter, né? Não é possível que não tenha um jogador com um valor mais barato, até dentro do Brasil mesmo. Se você for pegar um scout aí, fazer um sistema de scout, você consegue achar. O São Paulo realmente com muitas dificuldades para contratar, né? Depois de contratar 7 jogadores, até o Bruno Rodrigues já foi embora, um dos contratados. Não deu nada certo no São Paulo e com essa dificuldade. Você acompanha o Benedetto, o que você acha desse nome aí? O São Paulo deveria fazer uma forcinha mais financeira para trazê-lo?
Eu acho que não, Edu. Eu acho que o Benedetto é um bom jogador, mas eu acho que a situação do São Paulo é outra. Eu acho que o São Paulo deveria, como o Caio falou, buscar nomes que estejam dentro do seu orçamento hoje. Eu acho que a gente tem o mercado sul-americano, a gente tem o próprio mercado interno, que sempre oferece bons nomes. A gente tem Cutia, como por exemplo o Marquinhos subiu e subiu muito bem. Eu acho que a prioridade, como o próprio Casares falou quando foi eleito, era o saneamento financeiro, né? Acho que o São Paulo já até trouxe mais nomes do que a gente imaginava, nomes de fora, como o Rigoni, fez o investimento no Orejuela, que é um investimento alto de 2 milhões de euros. Então acho que o São Paulo gastou bastante já, né, nessas últimas janelas. Trouxe o Éder, que é um atacante de renome internacional também. Então eu acho que assim, o Benedetto chegaria e jogaria no São Paulo, não tenho dúvida. É um centroavante muito bom, de muito recurso. A gente lembra dele aqui no Boca, no Olympique. Confesso que eu não acompanhei tanto. Teve esse jogo do fim de semana que você falou, também assisti um pedaço, também achei que ele não foi bem no segundo tempo. Inclusive foi o reencontro dos zagueiros do Santos, né, Luan Pérez com o Lucas Veríssimo, tiraram foto juntos e tal. Mas eu acho isso, eu acho que é um nome que chega para acrescentar muito, que tecnicamente acrescentaria, só que eu acho que é um nome fora do padrão do São Paulo hoje. Então eu acho que o São Paulo deveria já se contentar com os investimentos que fez maiores e buscar um nome mais viável no momento financeiro, entendeu?
Não, fora que a gente corre o risco de trazer outro estrangeiro e relacionar errado, né?
Tem isso ainda, exatamente. Né? Exatamente. São Paulo já passou por isso nesse fim de semana, né?
Não, foi bizarro, assim, né? Foi. Eu vou te falar, eu estava no jogo, né? E eu mandando mensagem para o pessoal do São Paulo, tentando falar com a assessoria e ninguém respondia. Aí eu falei, cara, alguém errou ali. Depois falaram, né, que foi, não vou também desmentir, não tenho informação ao contrário disso, só que disseram, a alegação justificativa do São Paulo é que um jogador estrangeiro com nome não revelado estava sentindo ao ir para o Rio de Janeiro, e o Orejuela seria o stand-by. Se aquele jogador não passasse no teste físico, o Orejuela entrava no lugar. Só que o São Paulo soltou a escalação com o Orejuela. Se ele é stand-by, ele não deveria ter sido colocado na escalação. porque a súmula ela só é assinada quando você sobe para o campo. Então, até, acho que 3 minutos, 5 minutos antes do jogo começar, você pode trocar quem você quiser. Você pode chamar um cara de São Paulo, se o avião der tempo de trazer ele, você consegue colocar ele 5 minutos antes do jogo. Mas aí o São Paulo colocou uma justificativa lá, não vou desmerecer também quem colocou, se for verdade, porque eu não tenho informação, mas eu achei muito estranho, um tanto curioso, e aí o São Paulo, pô, relacionar 6 jogadores seria um até amadorismo se fosse para o campo desse jeito, né? Até um amigo meu brincou, foram salvos pelas redes sociais, porque se não tivesse rede social, ia entrar em campo lá e vamos que vamos. Agora, tem uma falha também na regra da CBF, né? O artigo 42, que não diz quais são as consequências. Ele não fala. Fala que é proibido. Mas o que acontece, aí ia ter STJD, ia pedir perda de ponto. Cara, ia ser uma bagunça. Uma bagunça.
Agora tá tranquilo. O presidente da CBF é o presidente do Flamengo, né? Ia dar tudo certo pra gente.
Pois é, a matéria do Martim.
De hoje, é do Martim.
Exatamente. Vai dar tudo certo.
Eu mandei mensagem, eu também não, jamais vou acusar ninguém, até porque também não tenho informação de nada, mas eu mandei mensagem para 2 pessoas do São Paulo que sempre me respondem, as duas demoraram muito para responder e depois responderam essa versão que você falou, Edu, que aí ficou difundida, do problema físico com um dos estrangeiros, algo que eu acho estranho, porque a gente sempre pede transparência, então se tinha alguém com um problema físico, é normal que o clube fale, ó, tal jogador estava com problema, a gente viu e ele foi ao jogo. Então, acho que é estranho até por não revelar o nome. Acho que a gente tem que trabalhar e tem que batalhar para que cada vez mais as informações sejam divulgadas e que o clube tenha transparência, né?
Foi um deslize. Deu sorte no final, né? Porque conseguiu tirar o Orejuela a tempo ou qualquer outro estrangeiro. E aí vai trazer mais um estrangeiro, provavelmente, né? Tá atrás de mais um estrangeiro. É o Crespo vai ter que quebrar a cabeça aí para arrumar esse time. Mas enfim, vamos ver, né? Na quarta-feira já tem esse jogo, a gente pode vir aqui na quinta-feira e já está tudo diferente, o ânimo diferente, só que hoje o ânimo dessa segunda-feira para o São Paulino não é nada bom. A gente vê até o Caio aqui, ele às vezes é sorridente quando o time ganha, mas hoje sem risadinha, sem nenhuma graça. O clima é tenso, o clima é de urgência e precisa ganhar do Vasco, precisa sair dessa zona de rebaixamento, porque isso não é São Paulo, né? O São Paulo era para estar brigando lá em cima, brigando pela Copa do Brasil, mas vamos ver. Quarta-feira a gente espera aí um jogo bom do São Paulo, né? Com todos os seus titulares à disposição, bem provável que isso aconteça, e aí se não ganhar, aí o Crespo tem que ser cobrado, os jogadores precisam ser cobrados, e nós vamos cobrar aqui no podcast GE São Paulo, e vou deixar as considerações finais aí para os amigos. Caio, obrigado mais uma vez por estar entre nós. E o microfone é seu.
Obrigado vocês pelo convite. Vou te falar que hoje, a hora que vocês falaram, vamos gravar. Puta, tudo que eu não queria era falar de São Paulo, mas o papo é bom. Foi até melhor do que eu imaginava. Cara, tá na hora do São Paulo acordar, né? Tá na hora e assim, jogou bem. Puta, ótimo, mas ficou 5-1 para a história. Então, mais do que jogar bem, mais do que acordar, tá na hora de buscar os resultados. E tá na hora, não, passou da hora. E repito, São Paulo tem time, mas não pode subestimar o campeonato e achar que tá tudo bem. Esse é o maior erro que a gente poderia cometer. Então, vamos lá, espero que quarta-feira seja o começo da reação. E valeu aí pelo convite.
É bom, Caio, porque aqui é uma sessão de desabafo, né? Uma hora de desabafo aqui, você fala, não, os palavrões, a gente contém os palavrões, às vezes sai um ou outro, não tem problema nenhum, mas para o torcedor que está ouvindo também é um momento de desabafo, está voltando do trabalho, aí xinga junto com a gente, é isso, o podcast é isso. Na vitória, na derrota, estamos aqui.
Ainda bem que dei as Olimpíadas para dar uma alegria para o torcedor são paulino.
Exatamente, a Pamela Rosa, né, que é são paulina, infelizmente estava lesionada, não conseguiu, só que a Raíssa Leal representou o Brasil no skate, maravilhosa, 13 anos, gente. O que você fazia com 13 anos? Absurdo o que essa menina fez, tá? De parabéns, tá? Aproveitar aqui, né, para dar os parabéns pela medalha e que venham muito mais outras Raíssas por aí. E termino com você, Felipe Ruiz, depois dessa homenagem aqui à Raíssa, à Fadinha.
Fadinha enorme, representando toda uma geração de meninas brasileiras que fazem o que gostam e que buscam isso. Você falou do tornozelo, Edu, chegou a ver o tamanho do tornozelo da Pamela, impressionante, né? Tava com o tornozelo
ela
muito
visitou,
roxo.
Ela visitou o CT do São Paulo, né, ano passado.
Lembra? Estávamos lá, né? Eu e você estávamos lá no dia.
Sim, tirou foto com Daniel Alves, Hernanes.
Hernanes. Festa
lá.
Exatamente, deitou e rolou no CT do São Paulo num tempo em que éramos felizes e não sabíamos, né? Não tinha pandemia, podíamos ficar ali no CT, vendo o treino, conversando, comendo aquela bolachinha que o Muricy Ramalho tanto falava, né? Você vem aqui para comer bolacha. Claro, comíamos a bolacha, mas também víamos muito treino e era até mais fácil de trabalhar, porque a gente conseguia ver o que o técnico estava fazendo ali. E de consideração final, Edu, sobre a confusão de ontem, e aí não é tomando partido, acho que a gente tem que tentar sempre batalhar por uma sociedade em que não tenha discussões em jogo, em campo. Só que acho que o médico do Flamengo fez foi algo muito problemático, né? A gente vê um médico discutindo com a máscara no queixo, provocando a comissão adversária. Acho que são tempos difíceis quando um médico age assim. E do Crespo, a consideração final, acho que a gente é possível trabalhar e criticar um profissional sem pedir sua demissão, sem falar que está tudo errado. Eu acho que ontem o Crespo teve escolhas erradas, né? Acho que o trabalho dele ainda é muito positivo no São Paulo, acho que ele evoluiu os jogadores, ele conseguiu fazer com que o time tivesse uma pegada, um desejo de vencer, algo que o São Paulo e a torcida, sobretudo, pedia há muitos anos. Então, acho que é isso, acho que o trabalho do Crespo tem que continuar, tem que ser cobrado, evidentemente, como todo mundo na vida tem que ser cobrado para melhorar, mas acho que a gente tem que ter o discernimento sempre na crítica de pesar o ponto certo, de ver o que está dando errado, o que está dando certo, e é possível querer que um trabalho continue e não achar 100% perfeito. Vamos ver como vai ser o jogo de quarta aí, sempre bom demais estar por aqui, um abraço para o Caião, para você, para todo mundo que nos escuta.
O Edu, encerra em ritmo de Olimpíada e põe anunciação aí com a Pia no piano e o Daniel Alves no batuque, torcedor São Paulino, terminar com chave de ouro.
Tá aí, então, o pedido do Caio.
É tudo que a gente queria ouvir.
Tudo que queria ouvir, o Caio deixando a sua corneta no final. É isso que a gente incentiva aqui, uma corneta sempre para terminar nesse alto astral, né? Ou alto astral. Daniel Alves, para quem não viu, estava tocando lá a anunciação com a Pia nas Olimpíadas, e a torcida tá brava com o Daniel Alves, tá irritada. Vamos ver como é que vai ser essa volta. Ele vai ter que jogar muita bola, viu? Eu penso isso direto, falo, vai ter que jogar muita bola, vai ter que levantar um título aí, porque a torcida não vai perdoar tão cedo essa ausência do Daniel Alves, camisa 10 do São Paulo, que enquanto o time levava 5-1, estava lá em Tóquio tocando piano. Mas é isso, galera. A gente fica por aqui neste episódio 139. Voltaremos depois do jogo contra o Vasco para informar e para debater aqui, fazer análise sobre este tricolor. Então, como diz Leandro Canônico, que já está de férias, acho que há 2 meses já, é incrível essas férias dele, mas eu digo, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
Rolou para Cafu, para Raí, para o gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!